Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu teve uma polêmicazinha, porque o vice-governador, o Felipe Camarão, concedeu uma entrevista aí durante o final de semana, repercutiu bastante, a Folha de São Paulo pegou um trecho dessa entrevista concedida pelo Felipe Camarão, dizendo que aqui o Lula seria prejudicado no estado do Maranhão porque o governador Carlos Brandão estaria promovendo um racha no grupo, né? Seria responsável por esse racha no grupo que ia prejudicar o Lula no Maranhão. Aí o Brandão ontem se manifestou, ele disse: olha, aqui nós estamos conversando com os 217 prefeitos, nós vamos ouvir todo mundo, e em todos os meus pronunciamentos, em todas as minhas falas, eu acabo enaltecendo a parceria com o governo federal. O governo federal, o presidente Lula, tem dado uma atenção especial aqui para o estado do Maranhão, e são com esses recursos que nós estamos implementando, estamos fazendo as obras, inclusive nas parcerias com o estado e nas parcerias com o município. O prefeito não tem oportunidade de ir lá conversar com o Lula, aí o Brandão tem, essa paz no município tal, lá tá pobrezinho, precisa de um dinheirinho lá. Lula, garante um dinheirinho lá para o município. Então, essa união de todos, é que acaba fortalecendo, claro, o presidente da República. O problema, o que tem acontecido, que nós temos observado aí ao longo dos anos, ao longo desses últimos meses, é que, olha, você é o prefeito da cidade. Vamos dar um exemplo aqui, Jovem Pereira. Tu é o prefeito lá da cidade de... O nome da tua cidade?
Bequimão.
Lá não Bequimão.
Tem... lá não tem espaço.
Bequimão. Aí Humberto Fernandes quer ser candidato depois do Jauber, com o apoio do Jauber. Eu não quero ser oposição. Aí eu chego lá e aí me reúno com um pessoal que mete o cacete no Jauber todo dia.
Não.
Né? Que tá lá, ó. Não. Ó, esse Jauber não presta, esse Jauber é comunista, esse Jauber é não sei o quê.
Pra essa forçada, esse... eu vou chamar o Zé Rocha.
Essa, aí, eu, como é que eu vou ter o apoio do Jauber nesse caso?
É difícil.
Olha, tu chegou aqui, tu se juntou com o pessoal que tá todo dia falando mal de mim, tu tá todo dia criticando o governo. Como é que tu quer meu voto?
É difícil.
É a mesma coisa que está acontecendo aqui, para vocês entenderem direitinho, quem está me ouvindo aí pelo rádio, pela televisão, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. O Felipe Camarão, um cidadão de bem, filho do doutor Fio, que eu admiro muito, tem um carinho muito grande. Brandão conversou com o Fio Camarão, porque são amigos há muito tempo, e aí viu que o Felipe era um cara competente e tal. Aí disse: olha, eu vou te apresentar aqui para o Flávio, o governador Flávio Dino, que é para ele te aproveitar aí numa ocasião. Aí o Flávio Dino atendeu o pedido, colocou o Felipe. Felipe deu conta do recado, né, em algumas pastas designadas pelo governador. Automaticamente, Felipe vem, é um melhor nome para ser o vice de Brandão. Aí vinha transcorrendo tudo bem, disse: olha, o Brandão sai, vai ser candidato ao Senado, pode sair um período antes, e aí o Felipe Camarão já assume o governo e vai normalmente para ser o sucessor de Brandão. Era a história que vinha seguindo com toda naturalidade. Aí o que acontece? O Felipe começa a se unir, a aparecer, a tirar mais foto com o pessoal que está dentro da Assembleia todo dia, dando martelada, procurando qualquer tipo de coisa para jogar catinga no Brandão, né? E aí diz assim: ué, mas como é que eu vou apoiar, colocar todo mundo, chamar todos os meus amigos, chamar todo o pessoal? Aí a Iracema Vale, que foi eleita presidente da Assembleia Legislativa, rapaz, e aí começaram a esculhambar Iracema Vale, que ela não tinha direito de ser presidente da Assembleia Legislativa, que a eleição era não sei o quê, vamos entrar no Supremo Tribunal Federal para derrubar a presidente Iracema Vale. Não, peraí, não é assim não. Né? Aqui tem lei, vamos seguir a legislação, bora seguir aqui o trâmite normal. Aí, mas tem um compromisso, você vai ter que me apoiar de um jeito ou do outro. Ué, mas não tem isso. Nós vivemos no Brasil, e se o cidadão quer o meu voto, ele tem que me conquistar, né? Eu não sou obrigado a votar em ninguém, não. Eu vou votar no Jabo, que está falando mal de mim o tempo todo. Não vou. Então, eu acho que perdeu. E eu lembro aí do tempo do Brandão, naquela disputa do Roberto, do Everton Rocha, Brandão. Quem é que vai ser o candidato do Flávio Dino e tal? Aí o Brandão, o pessoal chegava nos carros e dizia: rapaz, tu é visto, tem que te impor. Brandão disse: não.
Não é assim.
O voto mais importante que eu tenho é do governador, Flávio Dino. É esse o voto, que aí ele chama todos os outros: rapaz, eu tô querendo votar no Brandão. Não dá para vocês virem junto comigo, vocês estão do meu lado aqui apoiar. Era a mesma coisa pro Felipe Camarão fazer. Rapaz, quem está sentado na cadeira é o Brandão é governador, então eu vou estar aqui do lado do governador, fortalecendo o governo, dizendo que esse governo é um governo bom e tal, porque é esse governo que vai me apoiar na minha eleição, e não do contrário. Será que eu estou ficando doido?
Hã? Isso aí, Humberto, isso aí dá para a gente analisar o seguinte. No Maranhão, a gente sabe que, principalmente prefeitura, tinha uma cultura de um assinar os papéis e outro por trás mandar.
Sim, tem.
Tem muita cultura, inclusive prefeito da capital é praticamente uma normalidade, com a exceção desse agora que a gente não tem conhecimento. Mas o que se observa também é que no governo do estado, essa prática, alguns acreditavam
que ia dar certo.
E acabou não dando. Olha, eu também penso dessa forma. Se você é vice, você é vice. Vice é vice. Vice não manda em nada. Mas à medida que você passa a ser o chefe do Poder Executivo, se você não tomar as rédeas da situação e não se impor, você sai de lá e acaba se desmoralizando politicamente. Então, essa que eu acho que tem que ser o perfil. Se você é o gestor, tanto do município quanto do estado, você tem que dizer: olha, o gestor sou eu, a responsabilidade é minha, porque se algo der certo, eu serei aplaudido, e se algo não der certo, eu serei criticado. Então, essa que é a postura que o verdadeiro chefe de Estado, ou de município, ou do país, tem que ter.
Calma, Pereira, então, o Flávio Duran está dizendo aqui, ó, falando em vice-governador, como está o caso das mensagens contra a deputada Mical? Ah, abafaram? Rolou o Pix?
Pelo menos não se sabe, né?
Não, olha, veja só. Em primeiro lugar, quando eu vi as mensagens, você lembra aqui do nosso programa, diz assim: eu não acredito que o vice-governador Felipe Camarão tenha tido esse tipo de conversa. Não me via, assim, na imagem que eu construí do Felipe Camarão, não me via o Felipe Camarão utilizando de uma linguagem tão chula, tão baixa, e tão misógina, né? Não dá para dar aqui para denominar, em relação a uma deputada, não é? A uma mulher,
principalmente.
Uma mulher principalmente. E aí, o blogueiro, eu digo assim, deve ser culpa do blogueiro, já foi um pré-julgamento, né? Aí o blogueiro vai e entrega o celular para a polícia. Entregou o celular para a polícia e a polícia fez todas as averiguações para constatar realmente se aquilo era um fato verídico. E aí, para minha surpresa e para minha decepção, tinham mais de 4 mil mensagens do vice-governador Felipe Camarão no celular do tal blogueiro. Eu não sei, que eu não tenho tempo, assim, nas minhas conversas, assim, eu sou só um diretor aqui da Central de Notícias Brasil, mas eu não tenho tempo de trocar 4 mil mensagens com uma pessoa só. 4 mil mensagens, e diz que essas é apenas algumas cabeludas que foram reveladas pelo blogueiro. E aí eu fiquei mais assustado ainda. Infelizmente, porque eu tenho maior consideração pelo Fio, pelo pessoal, e eu fiquei muito triste de saber que esses casos, infelizmente, se comprovaram.
Eu até entendo em duas situações. Primeiro, pelo fato de você conhecer o Felipe, a família dele, a trajetória política, os cargos que já ocupou. E segundo, pela posição social e política.
Pois é. Eu sou vice-governador, vou estar conversando. Não quero nem discriminar.
Ex-secretário de Educação, enfim. Por esses motivos é que eu acredito que não só você, como eu também fiquei, e todos, todos os maranhenses devem ter ficado, porque pelo menos o que se espera de um chefe de Estado é que tenha dignidade e tenha respeito pelas pessoas.
É, eu para vocês que são políticos, eu quero dar uma dica aqui, rapidinho. O tempo já está passando aqui. É, rapidinho. Quando alguém chegar para vocês, isso foi a tática de alguns políticos experientes, né? Quando alguém chegar para vocês falando mal de outro, né? De outra pessoa, o que que você faz? Você, para poder... Ela, aí você absolve tal, tudo aquilo que estão lhe dizendo, aí você analisa assim, o que que eu responderia para ele se o tal estivesse aqui?
Pois é,
essa reflexão. Aí você faz, você elabora a sua resposta como se o cidadão estivesse na sua frente e pudesse lhe ouvir. Porque o mesmo fofoqueiro que está vindo falar pode ser o mesmo que vai levar para o cidadão de volta. Dá para absorver essa dica? Deu para entender direitinho o que eu expliquei para você? Vamos a um rápido intervalo e aí a gente volta com outros assuntos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Maranhão alcança quarta posição no Brasil em variação do PIB, crescimento médio acima de 3%. Também aparece em quarto lugar em potencial de mercado. A economia maranhense ganhou força nos últimos 3 anos. Dados são do Centro de Liderança Pública. Primeiro semestre com recorde de quase 34 mil novos negócios formalizados. Desde 2022, já são mais de 100 mil novas empresas. Muito mais oportunidades para os maranhenses. Centro Histórico ganhará 2 hotéis e restaurante da Vila Galé, em casarões cedidos pelo Estado. Obras começam em agosto, investimento de 150 milhões de reais. Lançada a 6ª edição do programa Maranhão Sem Queimadas. Força-tarefa público-privada em 92 municípios. Proteção às florestas. Também ampliado o programa Floresta Viva, com incentivo à produção de mudas de açaí. Com tanta notícia boa e indicadores positivos como nunca se registraram, a avaliação positiva do governo do Maranhão vai além dos 60%. Região de Presidente Dutra, mais de 70%. De Imperatriz, Açailândia e Balsas, quase 70%. Na Grande São Luís, quase 65%. Maranhão para todos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.